você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
Estão felizes mesmo? Agora sim, agora eu estou convencido. O Léo sempre faz isso comigo, né? Tipo, faz com tudo, eu não, nem consigo nem ficar em pé mais, então ó, agora vai lá pregar. Agora, para mim, é um privilégio de estar aqui e de ver, né, o fruto que vocês estão produzindo. Tipo, ver realmente a vida dos meus filhos que vão mais longe que eu. De ver como, sabe, é nessa nova estação, eu vou te falar, porque eu tenho pouco tempo com vocês. Quando eu morava mais perto era mais fácil, sempre dava uma mensagem, mas hoje em dia tem tanta coisa que está acontecendo, eu vejo, vem de tanto em tanto, então tentando encaixar tudo, sabe, dentro de meia hora, 40 minutos, para falar tudo que Deus está falando comigo, me mostrando, e às vezes é um desafio, mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma coisa específica, uma coisa preparada para a gente hoje. Esse foi o ano que minha vida pessoal, basicamente, foi virado de cabeça para baixo, né? Depois de 15 anos no Brasil, fevereiro deste ano, eu entreguei minha casa no Rio de Janeiro, não sabendo exatamente ainda o que eu estava fazendo, sabendo que Deus estava falando a respeito de Europa. Então eu fui para a Europa, passei o ano estudando alemão. Se meu português é um pouquinho enrolado, mais enrolado, né? Tem que me perdoar. Mas hoje foi uma coisa, eu acho que se Deus tivesse me mostrado tudo de uma vez, provavelmente eu nem aguentava tudo que Ele estava me mostrando. Mas foi um passo a cada vez, e durante esse ano tem sido tanto conflito, vamos dizer, dentro do meu coração, porque eu pretendia morar o resto da minha vida no Brasil, morrer no Brasil, fazendo aquilo que eu já estava fazendo, e Deus estava dizendo a nós, vai para lá, vai para a Europa. Então eu comecei a estudar alemão, eu estou inclusive mudando para a Alemanha dia 3 de janeiro, eu estou mudando lá e eu vou entrar numa a escola em tempo integral, os primeiros 8 meses do ano, porque eu já me viro, né? Eu já não passo fome na alemão, mas eu não consigo ainda pregar e fazer tudo o que eu preciso fazer, então eu estou fazendo isso. Mas agora, nos últimos 3 meses, então foi mais um passo em tudo isso que o Senhor tem me mostrado, coisas que eu acho que durante uma época, tipo, se você tivesse me falado isso, pior coisa que eu poderia ter pensado de ter um chamado missionário, hoje é tipo a alegria da minha vida, porque hoje o Senhor tem me mostrado que eu estou indo para a Alemanha, mas não é simplesmente para o alemão, mas o Senhor está me chamando para o mundo árabe, para países e povos árabes. E durante esses últimos 3 meses, de repente eu estou completamente, todo lugar que eu vou, eu estou rodeado por muçulmanos, por sheiks do Qatar, por palestinos, por o povo de Síria lá na Alemanha, por egípcios, e sabe, esse povo que eu nunca nem conheci na minha vida, e meu coração tem chorado, tem clamado por esse povo, porque eu estou vendo meus amigos hoje cada vez mais, sabe,
Eu oro por esse povo chorando em prantos, sabendo que aquilo que Deus fez para nós, a mesma coisa que Ele fez na sua vida, Ele quer fazer na vida desse povo, esse povo árabe. Ele quer fazer no alemão, Ele quer fazer no árabe, no palestino, no israelita. Jesus veio não para apenas salvar um pequeno segmento da sociedade, Jesus veio para salvar o mundo. Vamos lá, alguém diga amém. Diga eu creio. Sabe, Jesus veio para salvar o mundo. Então, à medida que nós estamos prestando atenção àquilo que Deus está dizendo, nós vamos talvez ouvir coisas que não queríamos ouvir durante uma época. Mas, meus amigos, eu quero dizer, a voz de Deus é fiel. E aquilo que Ele fala para você, Ele será fiel para te ajudar e para te levar. Então, aleluia, hoje, sabe, é uma nova coisa, nem sei como tudo isso acontece, mas eu estou já muito envolvido, além do povo da Alemanha, eu estou hoje já muito envolvido com o povo árabe, e eu estou vendo, eu também, inclusive, eu estou todos os dias, além de estudar alemão, eu também todos os dias estou aprendendo árabe, porque eu sei que também faz parte do meu futuro, e eu peço vocês de continuar orando comigo sobre isso. Mas dentro de tudo isso, sabe, durante esse ano, o ano de transição, o que acontece? Deus começa a identificar coisas na vida da gente. E Ele está dizendo, Mark, eu estou te dando uma promoção, eu estou te levando para um novo lugar, mas olha, dentro de você ainda existe isso, e você vai ter que lidar com isso. Dentro de você ainda existe isso que tem que sair. Sabe, eu estou te dando uma promoção, eu estou te levando para um novo lugar, mas, meu filho, aquilo que está escondido dentro de você na sua vida não pode te acompanhar nessa transição. E, meus amigos, eu creio, porque eu creio que Deus não trata uma só pessoa, não, Ele trata um povo. Então, eu creio que para nós, para vocês que estão aqui, sabe, o Leandro e Érica são meus filhos espirituais, então, muitos de vocês aqui são meus netos espirituais, ou meus sobrinhos, ou meus sobrinhos, sabe, uma coisa, nós estamos relacionados. Vamos lá, alguém, diga amém. Nós somos família. Então, aquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que Ele está identificando e colocando o dedo sobre coisas específicas na vida da gente, dizendo, ó, até agora tudo bem, mas para onde eu quero te levar agora, você vai ter que tratar isso. Vamos lá, alguém, você vai ter que lidar com isso, você vai ter que abrir mão disso, você vai ter que deixar eu limpar, fazer uma faxina espiritual. E eu sei que é exatamente isso que está acontecendo hoje, porque meu mundo, meu, rabai alavasi alavacaia. O mundo está rapidamente sendo transformado, e nós podemos facilmente apenas ficar, sabe, nosso lugarzinho quietinho, não, eu estou aqui, eu estou fazendo a minha coisa, mas Deus quer te promover. Vamos lá, alguém, Deus quer te levar para um nível mais alto. Sabe, eu não sei onde você está hoje, mas uma coisa que eu tenho certeza, independente daquilo que você tem adquirido no Senhor, há mais. existe mais. E existe mais um processo de santificação, de separação, de ouvir. Meus amigos, eu estou até dizendo as programas que eu assistia na televisão. Neste ano, Deus falou, não pode assistir mais isso. Mas, não. Para onde eu estou te levando? Ó, tira isso. Coisas que eu até, eu não estou falando de coisas horríveis, mas coisas que não me convém. Sabe, coisas que eu iria assistir antes de dormir à noite, coisinhas que eu estava assistindo na televisão toda noite, e o Senhor está dizendo, você sabe, é isso que você está pensando a noite inteira. Sabe, na sua subconsciência, nos seus sonhos, que é uma grande porcentagem de nossa atividade mental, muito disso estava influenciado diretamente nas coisas que eu estava assistindo na televisão antes de dormir. O Senhor falou, não. Para você não. Não é mais. E hoje eu estou, tipo, escutando a Bíblia antes de dormir. Ou escutando, tipo, um livro, Audible é um aplicativo que lê livros para você. Eu estou tentando abastecer meu espírito, porque eu sei que as coisas que eu estou enfrentando no futuro, sabe, são mais difíceis. E você pode estar olhando, tudo bem, Mark, você está indo lá para Palestina, para Arábia Saudita, para isso, mas para nós, não. Meu amigo, Deus tem coisas maiores para você também. Independente de onde você estiver, sabe, as coisas aqui na nação brasileira tem tanta coisa para ser feita, tanta coisa para transformar, e vai transformar. Sabe, é isso que a gente precisa entender. Uma forma ou outra, sabe, as coisas vão se transformar. É melhor que seja transformado pelo Espírito de Deus que está dentro de você. Mas a gente fica muito acomodado, muito acostumado. E hoje o Espírito de Deus está nos chamando para subir. No livro de Isaías, capítulo 66. Senhor, me ajuda agora, em nome de Jesus, de colocar ordem nessa palavra. Eu te peço que o Espírito de Deus me unge hoje, pelo Espírito de revelação, para comunicar aquilo que está no meu coração de uma forma clara e fácil de entender. Eu te peço que o Espírito de revelação venha aqui ungindo os ouvidos de cada um, de ouvir não apenas a voz de um homem, mas de ouvir a voz de Jesus falando especificamente para nossas vidas e nossas situações, em nome de Jesus. Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós, e que lugar seria o do meu descanso? Sabe, esse hoje está tão real para mim, de dizer, de entender, que a função da gente hoje é para construir uma casa para o Senhor. Para construir uma casa para Jesus, construir um lugar de descanso para o Senhor. Eu meditei um pouquinho sobre essa palavra, sabe? A palavra casa Talvez biblicamente significa outra coisa. Se você lembra, Noé, quando Deus chamou Noé, ele falou, ó, vai você e sua casa dentro da arca, porque eu vou enviar um dilúvio. O que, que ele quis dizer com isso? Ele não estava dizendo, não, tira todas as tábuas e tijolos e tudo, sabe, da sua casa e leva dentro da arca. Não, ele estava dando um princípio, porque a casa, na Bíblia, a casa fala a respeito de uma família, de um lar e uma cultura familiar que acompanha essa família. E meus amigos, é exatamente isso que Deus está procurando, sabe, nessa época que nós vivemos hoje. E eu sei que nós estamos rodeados por trevas, nós estamos rodeados por espíritos malignos, nós estamos ouvindo de coisas horríveis, de perversão no mundo sem precedentes, estamos ouvindo de guerras e conflitos e homem-bomba e terrorista. Tudo isso está no mundo ao nosso redor, mas Deus atarefou a gente, Ele nos deu a tarefa de construir para Ele uma casa, de construir para Ele um lugar de descanso, de construir um lar para Jesus, sabe, uma cultura familiar de santidade, uma cultura familiar de fé. E hoje nós estamos nesse processo, nós estamos nesse processo de construir para Ele um lugar. No livro de Hebreus, na verdade eu estou muito no livro de Hebreus, durante essa época, porque eu acho que Hebreus dá para nós um entendimento daquilo que Deus está fazendo nesses últimos dias. E Hebreus capítulo 2, verso 6, sabe o que eu quero dizer para vocês? Se nós temos uma tarefa de construir para o Senhor uma coisa, então Ele vai nos capacitar. Sabe, porque para nós às vezes, mas Senhor, eu não sei como que eu estou indo para esse lugar, eu nem conheço bem o idioma, nem conheço bem as coisas, eu não, nem conheço bem a cultura, nem conheço bem a religião, não. Mas o Senhor está dizendo, onde eu te levo, eu vou te equipar para fazer aquilo que eu chamei você para fazer. E você também tem um chamado. Talvez o seu chamado é diferente que meu, mas Deus já deu para você um campo em qual você deve trabalhar. Não significa que esse tipo, ao longo dos anos, esse campo pode mudar. Pode ser que Ele te dá outras tarefas. Mas cada um de nós, onde nós estamos, já temos um lugar de trabalho. Hebreus capítulo 2, verso 6. Mas alguém, em certo lugar, testemunhou dizendo, que é o homem para que com ele te importes? E sabe, eu acho que para nós é fácil de pensar nisso, né? Mas quem sou eu? Né? Quem sou eu que Deus se importa até com os mínimos detalhes da minha vida? Quem sou eu? Mas é, apesar que isso faz parte, na verdade existe muito mais do que sou eu. Porque ele continua, e o filho do homem, para que com ele te preocupes. Então, nós somos apenas um homem, mas nós estamos relacionados com o Filho do Homem, que era o Filho de Deus. E o que eu quero dizer para vocês é uma resposta disso, que o Filho do Homem, que você se preocupe com ele. Meus amigos, Deus está chamando nós para não sermos apenas filhos de homem, mas para sermos filhos de Deus. E para mim é tão... Sabe, a gente fica acostumado a palavras ao longo do caminho, tipo palavras religiosas, é uma palavra bíblica, e a vida às vezes perde o sentido, o entendimento. Mas filho, né, se Deus foi chamado como o Filho de Deus, então ele foi, Romanos capítulo 8, o primogênito entre muitos irmãos da mesma imagem. E se nós somos chamados para sermos filhos de Deus, gente, é forte isso. Porque eu acho que é fácil de entender, bom, o filho de um cachorro é um cachorro. Filho de girafa é girafa. Filho de orangotango é orangotango. Mas filho de Deus, heresia. Filho de Deus, né? Você precisa entender. Agora, eu não estou tentando tirar a soberania de Jesus, soberania de Deus. Ninguém nunca vai ter, tipo, a soberania de um Deus que existia de tempos eternos passados. Mas o chamado de um filho de Deus é para ser na imagem e semelhança de Deus. Come on, somebody. Say hallelujah. Diga aleluia. Diga amém. Sabe, o chamado que Deus tem na sua vida é muito mais alto do que você pensa. Deus chamou você para ser não um filho de uma girafa, nem o filho de orangotango, nem o filho de um macaco, mas ele te chamou para ser filho de Deus. Aleluia. E às vezes a gente fica, sabe, com tão pouco, a gente esquece a grandeza, quão alto, quão lindo é nosso chamado. Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouquinho menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. E agora, tudo isso está primeiro falando a respeito do Filho do Homem, que era Jesus. Mas segundo, você precisa entender, você foi enxertado nessa vida, você foi colocado dentro disso, que também os chamados de Jesus são os chamados que ele tem para a sua vida. Tudo foi sujeito debaixo dos seus pés. Agora ele continua. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Sabe, eu estava meditando no princípio. Deus, você sabe, nós temos falado várias vezes, Deus não existe na esfera na dimensão que nós conhecemos de tempo. Tempo limite. Mas Deus não está limitado, sabe, no, nessa dimensão que nós conhecemos de tempo. Eu pessoalmente creio que a dimensão de tempo foi um efeito da queda do homem. Que nós caímos para baixo numa dimensão menor. Mas Deus existe uma dimensão que Ele chama as coisas do fim desde o princípio. Porque Ele não está limitado nessa dimensão que nós vivemos. E o exemplo que eu poderia usar, sabe, nós entendemos o princípio, quem já estudou ciência na escola, física e astronomia, essas coisas. Ninguém? Vamos lá. Mas, então nós entendemos que, agora é diferente, eu aprendi em milhas, né, que a luz, ele viaja, onda de luz viaja 186.300 milhas por segundo. Então, o que isso significa? Se eu não me engano, é 5 bilhões e 800 milhões de milhas num ano que a luz trabalha. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Então, tipo, daqui uma estrela que pode dizer, se é 5 bilhões e 800 milhões de milhas para luz viajar num ano. Então imagina que Deus criasse uma estrela que é 58 bilhões de milhas daqui. Você sabe que iria levar 10 anos para a luz dessa estrela para chegar aqui, para você perceber, é uma nova estrela. Mas o tempo inteiro, a estrela já existia. Ou vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Sabe, as coisas de Deus são assim. Porque nós ainda estamos presos nessa dimensão de tempo embaixo. Mas, meus amigos, sabe, as coisas que Deus fez na sua vida ainda estão feitos. A sua perfeição, sabe, a sua habilidade de ficar livre daquele pensamento que não sai da cabeça, sabe, aquela coisa que te tormenta, na verdade, você já está livre. Você ainda não percebeu só. Você ainda não percebeu. Mas você já está livre. Tá, sabe, as coisas de Deus são assim, porque nós que estamos nessa dimensão, não percebemos do jeito que Deus percebe. Aleluia. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Mas, sabe, isso não significa que a obra não foi feita ainda. Às vezes nós vemos a atividade de Satanás, sabe, de terrorista, de sites de pornografia. A gente vê todas as coisas, mas como é? Como é que todas as coisas ainda estão sujeitas debaixo dos pés do Filho do Homem e dos seus muitos irmãos na mesma imagem? Como é? É porque já aconteceu numa esfera, mas ainda só faltou a manifestar na esfera que nós vivemos hoje. Você está me entendendo? Diga amém. Aleluia. Vemos todavia aquele que por um pouco, agora essa é a versão mais correta, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Não era que Jesus era feito um pouco menor que os anjos, mas era que ele por um pouco foi feito menor que os anjos. Você está me entendendo? Você está feliz ainda? Ninguém está dormindo, né? Dá uma checada, uma cotovelada lá no seu vizinho. Falou, ó, acorda, rapaz. Acabou o culto ainda não. Todavia aquele que por um pouco, foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Jesus precisava experimentar, porque ao levar, diga comigo, muitos filhos à glória, ao levar muitos filhos à glória, vamos lá, diga de novo, ao levar muitos filhos à glória, eu quero que vocês entendam, sabe, muitos não entendem o plano de Deus, muitos até pensam que Jesus é um coitadinho, fracassado, que talvez ele vai conseguir só salvar o povinho lá na sua igreja, tipo mais três no GC que não chegar no, mas o resto do mundo vai para o inferno. Meus amigos, Jesus não é um fracassado. E eu vou dizer, no final da história, eu creio que vão ser muitos mais que vão para o céu do que aqueles que vão para o inferno. Porque Jesus ainda sabe o que, o plano dele, ele está esperando em você. Mas você, não, eu estou esperando por Jesus. Eu estou esperando, não. Jesus está esperando por você. Porque o plano dele é ter esse bando de filhos, esses muitos filhos na mesma imagem e semelhança de Jesus, de todas as nações, tribos, e raças e línguas, levantando ao mesmo tempo, ao redor dos quatro cantos do mundo, fazendo as mesmas obras que Jesus fazia, fazendo os mesmos milagres, profetizando as mesmas coisas. E meus amigos, você quer falar de um avivamento? Nós vamos ver um avivamento. Aleluia, você lembra um Jesus, ele já virou o mundo de cabeça para baixo, mas imagina um bando de Jesusinhos, um bando de filhos que ele levou até a glória, porque primeiro ele sofreu, muitos filhos à glória, convine que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito Jesus primeiro, mediante o sofrimento, e virou o autor da salvação de um bando de Jesusinhos, de toda a tribo, nação, língua e raça, que vão invadir as igrejas, os catedrais, os sinagogas, os mesquitas, sabe, o povo, os hindus, os budistas, todos vão ver a glória de Deus descer sobre essa terra, meus amigos. Está vindo a maior colheita que você já imaginava. Sabe, a melhor parte, você faz parte. Você faz parte. Você foi chamado, o fato que você está sentando aqui, ouvindo essa mensagem, significa que você faz parte. Lembra que Jesus falou, pois nossa luta não é contra sangue e carne, ou não é contra seres humanos. Sabe, essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa entender. Nossa luta não é contra seres humanos. eu tenho recentemente Deus me chamando para o Oriente Médio e orando, tipo, hoje com amigos palestinos e pessoas, sabe? E durante uma época eu não entendia isso, mas Deus tem promessas para Israel e tal. Mas Deus tem promessa para palestino também. Deus tem promessa para palestino também. Vamos lá, alguém. Sabe, Deus tem uma promessa para eles. Você sabe uma coisa, Deus, no ano passado eu estava terminando a escola da Bíblia. O último curso que eu dei na escola da Bíblia foi sobre seres viventes. E eu ensinei sobre demônios e anjos e isso, aquilo. Última coisa que eu dei uma aula sobre o anjo do Senhor. Eu não quero dar a aula inteira aqui hoje, né? Porque vocês precisam fazer o curso. Mas o anjo do Senhor é Jesus. O anjo do Senhor, lembra, Jesus é a palavra de Deus. A palavra anjo, tanto no hebraico como no grego, significa mensageiro. Jesus era o anjo do Senhor. Agora, existem anjos do Senhor, mas quando a Bíblia fala do anjo do Senhor no Velho Testamento, era Jesus. E se você vai rastreando, Jesus acompanhou o povo de Israel através de tudo. O anjo do Senhor apareceu e falou isso. O anjo do Senhor veio e falou isso. Sabe, mas, então, Manoá, que era o pai de Sansão, inclusive, ele até perguntou, mas quem é você? Quando o anjo do Senhor apareceu, quem é você? Qual é o seu nome? E sabe que Jesus respondeu, o anjo do Senhor respondeu, ele falou, como que eu vou te falar meu nome, sendo que é maravilhoso? Como que eu vou falar meu nome, sendo que é maravilhoso? Você pode olhar depois em Juízes capítulo 6 ou 13? Capítulo 13, eu acho. 6 foi Gideão e 13 foi Sansão. Mas ele falou, como que eu vou falar, sendo que meu nome é maravilhoso? O que que o profeta Isaías disse? E ele falou, mas seu nome será maravilhoso, príncipe de paz. Sabe, era Jesus. Então, eu estava rastreando isso, né? Aquela lei da primeira menção de tudo nas escrituras. Então, quando foi a primeira vez que apareceu esse anjo do Senhor, que eficazmente era a primeira vez que apareceu Jesus na Bíblia? E eu levei um choque. Eu fui, quando eu vi a primeira vez que Jesus aparece, o anjo do Senhor aparece, foi no livro de Gênesis, quando Agar fugiu de Sara. E ele apareceu para ela, e ele falou, ó, e quem foi ela? Uma escrava egípcia. Lembra? Abraão foi para Egito, mentiu para falar, ó, essa mulher é minha irmã. Então o faraó deu para muitos escravos, deu. E uma escrava egípcia pelo nome de Agar foi a escrava de Sara, e a primeira vez que aparece esse anjo do Senhor, aparece para ela, volta para sua mestre, eu vou cuidar de você. Daqui a pouco, Abraão chuta ela e Ismael da casa. É a segunda vez que Jesus aparece na Bíblia. Segunda vez, né, que o anjo do Senhor aparece. A Bíblia diz que ele ouviu o choro do menino. Ele ouviu o choro de Ismael. E ele falou, aqui tem água, aqui é um poço. Vai lá, eu vou cuidar de você. E eu vou também fazer de você é uma grande nação. Meus amigos, quando eu vi isso, então a primeira vez que Jesus aparece, como o anjo do Senhor, ele aparece para Agar e Ismael, dando uma promessa para o mundo árabe também. Então o que eu estou dizendo, meus amigos, Sabe, Deus tem mais do que apenas umas poucas igrejas e uma nação de... Não, Jesus deseja salvar o mundo. Mas o primeiro passo é formar um povo. Você está entendendo? Primeiro passo é formar um povo, formar filhos maduros como Jesus, então manifestar esses filhos para o mundo. Então vem grande avivamento. Então nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, mas é contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Várias vezes a Bíblia chama de Satanás o príncipe do poder do ar. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então nós estamos vendo que são seres espirituais, anjos caídos, demônios, principados, potestades, dominadores, que estão influenciando o mundo hoje. Mas existe uma força maior que isso. E Hebreus capítulo 2, 5 fala: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual nós estamos falando. Ou seja, neste momento, realmente, estamos vendo o mundo sujeito a anjos, a espíritos. Mas o mundo que está por vir será regido por filhos. Você está entendendo? Seu chamado como um filho é para sentar com Jesus. Apocalipse 3, verso 21. Sentar sobre Jesus, com Jesus, sob o seu trono, para reinar as nações com um cetro de ferro. Meus amigos, Deus está te preparando. Deus, eu não sei o que você está fazendo. Não, mas eu estou... Deus está te preparando. Deus está tentando te limpar. Ele está tentando te mostrar coisas em você. Ele está tentando equipar você. Ele está tentando te dar as forças e incomodar você até você sair e entrar na sua terra prometida, meu amigo. Porque Ele deseja que você sente com Ele sob o seu trono, na época que está por vir, para reger as nações com cetro de ferro. Vou só terminar aqui. Nem sei como terminar isso. Eu estou só batendo papo, na verdade. Tem um monte de outros versos aqui, mas eu vou terminar aqui para a gente... sei lá, arrancar e voltar, né? Está feliz ainda? Senhor, eu te peço que todos que estão aqui recebam aquilo que eles vieram procurando. Eu te peço, Senhor, que eu recebo aquilo que eu vim aqui buscar. Algum lugar lá atrás estamos falando a respeito de construir uma casa para Deus. Através de uma família de filhos. Uma cultura que nós estamos implantando na terra. Mas eu lembro quando Davi, ele teve essa ideia. Ele falou, eu vou construir essa casa, eu quero te construir uma casa. Mas Deus falou... te amo, mas não pode. Por quê? Porque você é homem de guerra. Você não pode, porque você é homem de guerra. Te amo, vou te abençoar, sua descendência, mas você não pode construir essa casa para mim. Por quê? Você é homem de guerra. O que isso quer dizer para nós? Para construir essa casa, para entrar naquele lugar que nós estamos procurando, não é pela guerra, não é pela força. Existe um momento de guerrear, existe um momento para batalhar, mas para entrar nas coisas mais profundas de Deus, não é pela força. Hebreus 4:11, portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, o descanso do Senhor. Meus amigos, eu quero dizer para vocês, são coisas que nós queremos fazer, são coisas que talvez você pode lutar para tentar melhorar na sua vida, mas eu creio que a maior vitória na sua vida vem no momento que você aprende a descansar no Senhor e falar: Senhor, o Senhor conhece meu coração. Eu tenho feito tudo o que eu consigo fazer. Para fazer, eu não consegui. Está na sua mão. E eu confio em ti. Confio em ti. A casa do Senhor não se constrói pela força. Você não pode construir uma casa do Senhor por guerra. Mas é por descanso. Descansando nele, confiando nele, que aquilo que você não consegue fazer, ele vai fazer por você. Terminando, eu quero dizer para vocês, eu sei que tem pessoas aqui hoje, você tem estado na guerra, e são coisas na sua vida que você simplesmente não consegue mudar. Você tem tentado, mas não tem tido sucesso. Existe um momento que Deus faz por você. Sabe, uma vez eu estava lutando com uma área de pecado na minha vida. Eu estava lutando, estava desesperado por um nível de pensamento e tudo que eu não consegui fazer. E o Senhor falou comigo: Mark, se eu falasse para você que lá numa aldeia no meio de África, que era um lugar super distante, que você tinha que ir só de carro, então, de uma estrada de terra e ir para cá, mas você poderia ir naquele lugar e alguém iria só impor mãos, bom, e você está livre. E falou: você iria fazer isso? Senhor, só me fala, onde é, só me... O Senhor fala: eu sei disso de você. Eu sei, e a sinceridade do seu coração, eu já olho como a sua justiça. E no momento, na plenitude dos seus, suas dificuldades, no momento oportuno, eu mesmo vou te libertar daquilo. Meus amigos, a palavra de Deus é isso para você hoje. Uns que estão aqui, você está no mar, mas eu tô te ouvindo falando, Mark, somos filhos de Deus, fazemos uma casa de Deus na imagem de Jesus, mas você não sabe o que eu estou lutando, você não sabe aquilo que está na minha vida. Não, eu não sei mesmo, mas Jesus sabe. E mesmo assim, mesmo sabendo, ele morreu por você. Mesmo assim, ele deu a vida por você. Mesmo assim, ele ama você. E mesmo assim, você vai vencer. Você pode ficar em pé comigo. Oh, ribeiro. Meu amigo, Deus tem um plano para a sua vida. Mas talvez por causa de circunstâncias e situações, você ficou meio cego, não está nem mais conseguindo ver. Mas Deus ainda tem um plano para a sua vida. Deus ainda te chamou para uma vida de santidade. Deus ainda te chamou para subir mais alto. E aquilo que você não consegue fazer sozinho, quem sabe hoje, quem sabe hoje é o dia, quem sabe exatamente nesse ambiente hoje, Deus libera aquilo que você faltava, aquela força que você precisava para resistir e para levantar, sacudir a poeira, tirar o nó da sua garganta e andar como homem ou mulher de Deus. Eu quero só orar por vocês, levanta suas mãos agora. Senhor, meu coração hoje clama por esse povo, meu coração hoje clama por esse povo nessa casa, e eu te peço em nome de Jesus que o Espírito de
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.